Está no ar, o Jornal do Senado.
Segue para a Câmara dos Deputados proposta que regulamenta a fabricação, venda e uso de fogos de artifício.
Projeto de José Agripino pode fortalecer INPI e tornar mais rápido o registro de marcas e patentes.
Paulo Paim avalia que terceirização irrestrita vai gerar demissão e recontratação com salários menores.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Segue para análise da Câmara dos Deputados projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça que proíbe a fabricação de fogos de artifícios em áreas urbanas e o uso desse material perto de hospitais, escolas e vias públicas.
A proposta também prevê que a pirotecnia deverá ser feita por profissionais qualificados e que só maiores de 18 anos poderão comprar os produtos em estabelecimentos credenciados. Repórter Roberto Fragoso.
Os fogos deverão ser certificados e serão divididos em 5 classes, de A a E, em ordem crescente de risco, sendo a última permitida apenas para espetáculos e de venda restrita. Em todas as categorias será proibido usar materiais considerados altos explosivos, que podem disparar sob altas temperaturas ou quando sofrem impacto. As fábricas não poderão ser instaladas em áreas urbanas. Já o uso de fogos será proibido perto de hospitais, escolas, postos de combustível públicas. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, sugeriu ainda que queimas de fogos em terraços sejam feitas somente por profissionais habilitados, com carteira de blaster pirotécnico e com autorização do poder público.
A preocupação fundamental do projeto é exatamente a segurança do usuário e também do fabricante, porque nós sabemos que os fogos de artifício eles têm uma importância econômica muito grande, mas eventualmente podem causar algum tipo de dano. Ele regulamenta muito não só a produção, a comercialização e o manuseio, e determina também que quando porventura nós tenhamos fogos de terraços em regiões mais altas, ele só poderá ser implementado por aquelas pessoas que têm uma certificação própria de segurança, para evitar qualquer tipo de dano.
Anastasia lembra que hoje a maior parte dos acidentes são causados por baixa qualidade dos fogos ou por mau uso. A certificação resolve o primeiro problema. Para dar conta do segundo, as embalagens devem cumprir uma série de exigências, com informações claras sobre o manuseio correto, com distância de segurança do público e de usuários, além de advertência quanto aos riscos.
Um projeto apresentado pelo senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, pode assegurar mais dinheiro nos cofres do Instituto Nacional de Propriedade Industrial e, com isso, reduzir a demora no registro de patentes e marcas no Brasil.
Pela proposta, o dinheiro arrecadado pelo INPI na prestação de serviços às empresas e universidades, por exemplo, não poderá ser mais bloqueado pelo governo para a formação do superávit primário e o pagamento dos juros da dívida pública.
Assim, conforme explicou José Agripino, o órgão responsável pelo registro das marcas e patentes, fruto do trabalho de pesquisadores e inventores, será reinvestido na modernização e agilidade dos serviços.
É incorreto que um instituto que tem esse tipo de atuação e atividade e que tem receitas próprias abra mão dessas receitas ao invés de mantê-las para fortalecer o seu grau de atuação e até de incentivo à geração de patentes.
Segundo José Agripino Maia, o tempo médio para registro de patentes e marcas no Brasil é de 11 anos. Nos Estados Unidos, 2 anos e meio.
Ele informou também que, ao final de 2016, 240 mil pedidos de patente aguardavam análise do INPI.
E o senador José Medeiros, do PSD, lamentou as deficiências de infraestrutura em Mato Grosso, situação que gera dificuldades ao setor produtivo.
Ele citou o exemplo da região de Lucas do Rio Verde, onde a produção agrícola é comprometida pela dificuldade de escoamento.
Uma cidade modelo, uma cidade onde reluz o desenvolvimento. Mas toda a produção dali de Lucas de Rio Verde fica impactada pela falta de estrutura. A produção lá é imensa, mas essa produção fica pela estrada.
Segundo José Medeiros, Mato Grosso é um rico estado pobre, que tem contribuído para manter o equilíbrio da balança comercial brasileira, mas se encontra em situação de penúria.
Já o senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, defendeu a rápida aprovação de projeto dele que acaba com o sigilo de financiamentos do BNDES a projetos de empreiteiras brasileiras em países estrangeiros.
Para ele, isso é essencial para saber em que circunstâncias tais contratos foram e são firmados, ao lembrar casos em que o banco financiou projetos contra os quais pesam suspeitas de irregularidades, especialmente em países africanos e latino-americanos.
Lazira Martins acredita que, ao levar esse tipo de conduta para outros países, as empreiteiras e o BNDES prejudicam ainda mais a imagem do Brasil no exterior.
O nome do Brasil, o nome do BNDES tem estado nos noticiários internacionais e, com razão, os nossos vizinhos podem se voltar, por que não, contra o Brasil. No limite, podem levar o Brasil aos órgãos de segurança internacional. Nós temos que avaliar os danos e procurar evitar que o Brasil seja ainda mais jogado no ridículo e na vergonha em razão dos financiamentos do BNDES no exterior.
E na opinião do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, não basta abolir o foro privilegiado para acabar com a impunidade de autoridades.
Segundo ele, a impunidade existe por causa da demora na punição dos culpados ou porque a justiça esbarra em uma série de obstáculos processuais.
Não pode também o fim do foro privilegiado servir aqui juízes e membros do Ministério Público, alguns cada vez mais imbuídos de um incompreensível espírito messiânico e tomados por um narcisismo absolutamente incompatível com a sobriedade que deveriam guardar como agentes do Estado, usem de suas funções para perseguir desafetos ou se autopromoverem.
O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, criticou as intenções do ex-presidente Lula de concorrer à presidência da República. Ele afirmou que o povo brasileiro não é bobo e não votará novamente em quem o decepcionou.
Magno Malta também criticou a proposta de reforma política que engloba o voto em lista fechada para deputados.
O voto em lista é uma lata de lixo para guardar a fralda suja. É um mecanismo para aqueles que não têm coragem, não terão, de colocar a cara na rua no processo eleitoral.
O senador ainda discordou da proposta de criação de um fundo para financiar as campanhas eleitorais. Segundo ele, os candidatos deveriam pedir recursos aos eleitores somente pela internet e pelas redes sociais.
A senadora Lidice da Mata, do PSB da Bahia, criticou medidas contrárias aos interesses da sociedade e dos trabalhadores, como a reforma da Previdência em análise na Câmara dos Deputados e a lei que regulamenta a terceirização da mão de obra.
Lidice lembrou que, ao iniciar-se na política, os interesses da população sempre estavam acima de qualquer outro nos debates. Agora, lamentou ela, isso é incomum dentro do Congresso Nacional.
Muitas falas aqui ocorrem praticamente para ressaltar que os grandes empresários e os rentistas do país são os responsáveis pela riqueza nacional, esquecendo-se da mão daqueles que constroem no dia a dia a riqueza real dessa nação.
E na visão do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, a geração de empregos é regulada pelas necessidades do mercado e não é estimulada pela terceirização, como defendem alguns.
Na opinião dele, a lei que entrou em vigor recentemente vai estimular a demissão de trabalhadores e a recontratação deles com salários menores.
Já o lucro irá apenas para os donos da empresa matriz e da empresa que terceiriza a mão de obra, concluiu Paim, ao citar o que ocorreu com os trabalhadores do setor bancário no México.
Houve caso no México de 50 mil trabalhadores do setor bancário serem todos demitidos e tiveram que ser recontratados por uma terceirizada com 40% de salário a menos. Aqui no Brasil não é diferente, porque eu acho que é mais cruel do que lá o que acontece aqui.
O senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, defendeu o projeto dele, que muda a consolidação das leis do trabalho para aplicar multa a quem pagar salários menores às mulheres, quando elas desempenharem as mesmas funções que os homens na mesma empresa.
A multa será equivalente a 12 vezes o salário que a trabalhadora poderia receber se não houvesse a discriminação, explicou o senador. Ele lembrou que essa diferença pode ser classificada de violência moral contra as mulheres.
É certo que as diferenças salariais são próprias do regime capitalista, desde que sejam adotados apenas critérios econômicos, como produtividade, qualidade e eficiência, por exemplo, e não critérios discriminatórios, como vem acontecendo com as mulheres do nosso país.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Tiago Medeiros. Áudio Antônio Carlos Soares.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.